caldo nu, caldo nu.
A música, a poesia, o bate-papo, a alegria e a inspiração contagiante de um bom boteco agora virou podcast. Rádio Boteco. Pega uma cerveja gelada e toma como tira gosto este caldo cultural.
E para começar, que tal um poema como aperitivo?
Oco. O teu vazio se amplia a cada instante e a tua luz no horizonte perde o foco, já que o teu brilho antes pensado ser estonteante é fosco, findo, fraco. É que confundes verdades com suposições e aos demais impõe as narrativas de tuas ilusões. Cuidado, pois o olho da crítica que pode não parecer claro pode simplesmente estar no aguardo, chegando de leve, em passos ralos, podendo ferozmente te exigir reparos.
Olá, caros ouvintes da Rádio Boteco, estamos aqui novamente para um bate-papo maravilhoso com os artistas pernambucanos. Estamos aqui com dois grandes artistas, não é? A gente está com Páqua e Jailson, que além de serem presença importante na poesia e na música pernambucanas, eles têm um papel importante também em suas comunidades, né? A comunidade do Alto Zé do Pinho, a comunidade de Peixinhos, Páqua, que é conhecido pelo seu trabalho com o grupo Viesat, né? E Jailson também, militante, conhecido de vários recitais, promotor da cultura na sua comunidade e em Recife. Gostaria também de dizer que, excepcionalmente, o nosso colega Firmo não pôde participar desse bate-papo de hoje. Espero tê-lo de novo na próxima edição. E eu sempre gosto de iniciar essa nossa conversa com a mesma pergunta, que é o seguinte: como foi que tudo começou? Como é que começou aí o interesse pela poesia, pela música, pela arte? E como é que isso se desenvolveu ao longo da trajetória de vocês?
Bom, cada um começa de forma diferenciada, né? Então, eu acho que tinha elementos do Bumba Meu Boi, dos brinquedos populares, na escola municipal que eu estudei aqui no Alto Zé do Pinho, que já me diziam alguma coisa. Eu já, naquelas festas de mães, Natal, de São João, a gente já fazia recitais, cordéis, lia, né, nas festas das escolas. Depois eu me encontrei com o teatro de rua, e isso o quê? Com os meus 16 anos. Antes eu ouvia as músicas nos lugares, via as movimentações e sempre ficava me perguntando se eu ia me envolver com algo, mas não tinha nada claro. Então, o envolvimento com o teatro de rua fez trazer aquelas agonias que estavam em mim para virar cena e para virar uma cena reivindicatória, porque o teatro de rua, acima de tudo, era a instrumentalização do povo nas lutas sociais de uma forma artística no meio da rua, a conscientização, etc., né? Tanto é que a ATO, a Associação de Teatro de Olinda, e o MTP, Movimento de Teatro Popular de Pernambuco, surgem justamente entre 84 e 85, que é o período da abertura política, da guerra pela democratização do país e pela nova, o princípio da elaboração das novas da Constituição de 88, né? Aí já vinha se estruturando a Constituinte, etc., etc. Então, vem daí, desse processo, dessas agonias todas. Aí depois eu encontro o Grupo Totem, que vai me dar um direcionamento sobre espetáculo e performance, e depois o retorno, aí junto tudo isso para transformar no trabalho do Poesis a poesia performática, que vai pegar elementos do teatro, da dança e da literatura para fazer uma poesia engajada e livre, no sentido, inclusive, da produção sonora.
Então, enquanto música, a música é uma coisa que já era feita na minha casa, sabe? O meu pai, músico, tio, avô, todo mundo. E aí, lá para o começo dos anos 80, meu pai tocava samba, chorinho, tocava cavaquinho, violão e percussão. Depois ele foi tocar sanfona e a minha adolescência toda foi escutando forró, samba, chorinho e músicas de seresta, porque a gente tinha um encontro familiar uma vez ao ano na casa do meu avô, onde todo mundo tocava e cantava, desde as mulheres até os mais jovens. E depois o meu pai e minha mãe fizeram um bar, onde era um bar forró, tipo uma casa de show, nos anos 80. E daí, quando eu comecei a me envolver em termos culturais e musicais, foi com a capoeira, com o mestre Bi Bahia, à meia-noite, vários. E aí conheci outro tipo de música, outro formato. E aí o mestre meia-noite me levou para um afoxé chamado Odolopandá. Afoxé é um candomblé de rua. E aí chegando lá, primeiro ano a gente saiu tocando, segundo já saí cantando, aí já fui me enturmando. Depois fizemos uma banda afro chamada Banda Miscigenação, isso tudo lá nos anos 80. Depois fiz uma banda, eu e meu irmão fizemos uma banda chamada Banda Afro Niamaquerê. Aí depois eu viajei para Salvador, voltei, aí comecei a cantar no Lamento Negro. Do Lamento Negro, fiz parte da Banda 1, do Chico César e Nossa Zumbi, a convite de Chico. Depois saí e fiz, junto com os meus companheiros, o Viasat. Fizemos um CD, depois eu... No segundo CD já saiu Paco e Viasat. Temos 4 CDs, 4 álbuns. Um deles é álbum duplo. E aí depois eu fui voltando com tudo que eu tinha feito lá no passado. Eu voltei com a banda Afro Niamaquerê. Temos 2 CDs, vários clipes. E aí, enfim, a fomentação cultural e musical começou dentro de casa.
E agora eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o processo criativo de vocês, não é? O que é que inspira o surgimento de um poema, uma música? No caso da música, o que é que vem primeiro? Vem primeiro a letra? Vem primeiro a melodia? Como é que essas coisas se encaixam? Quais são as influências literárias, musicais de vocês?
Aqui o que inspira é a própria existência. A respiração, a reflexão, o olhar sobre a natureza, o olhar sobre as contradições, ou seja, tudo que nos impele a viver, nos impele a inspirar poeticamente, a criar uma performance para, no sentido de acreditar que falar das coisas de forma artística, poética e performática é menos seco, é mais contundente, é mais forte, é mais belo, é mais esplendoroso.
A música tem muito a ver com a parte espiritual, né? Acredito eu. Às vezes vem só a letra, às vezes vem só a melodia e às vezes vem os dois juntos. E questão de referência musical, pô, inúmeras. É tudo que aquilo que a gente consome e vive no gueto, desde brega de Reginaldo Rossi, Alíbio Martins, Jacques do Pandeiro, Michael Jackson. Enfim, desde do coco ao funk ao começo da música que se chamava brega, que na verdade é música romântica, né? Isso aí já misturando com hip hop, com influências de músicas eletrônicas, enfim, é um caldeirão. Música do passado, de hoje e do futuro, a gente escuta sempre. E quanto à questão literária, no meu caso, aquilo que eu leio, enfatizo muito para botar nas minhas letras. Leio muito sobre os meus ancestrais, em termos religiosos, sobre candomblé, jurema. Gosto também de alguns livros de filosofia. Gosto da história do Brasil. Enfim, tudo aquilo que se soma para fazer uma boa música ou uma boa canção, de modo geral.
Outra questão que eu queria que a gente conversasse, discutisse, é sobre as redes sociais, as plataformas digitais. Qual o impacto disso hoje e a importância disso na vida do artista? Como é que vocês utilizam? Um artista hoje precisa estar envolvido nessa coisa das redes sociais, das plataformas digitais, ou ele pode continuar fazendo o trabalho como sempre fez?
Um artista vai ser um artista sempre, com ou sem redes sociais. Existe algum momento entre essas coisas todas em que há artistas que se apresentam no bairro, em que inclusive não estão nem mesmo numa relação comercial. Então, as redes como um todo não vão tocá-lo, ele não vai ser tocado nas redes, mas existe alguma rede mais próxima, que geralmente é feita pelas relações com os amigos, né? Tem mais afetividade. Uma deles é o WhatsApp, né? Que é uma das redes, acho que, mais prática do artista local se comunicar com o seu público direto. E agora vai ter alguma influência, sim, porque esse artista participando de qualquer coisa dentro da comunidade ou do bairro, ou até de um festival de cidade, os próprios amigos vão fazer questão de digitá-lo, de fotografá-lo, de filmá-lo e de enviar para as suas redes e para os seus grupos, para as suas famílias.
Então, falando sobre as redes sociais, todo esse aparato da internet, né? Por um lado, foi bom, porque a gente está ali competindo com os grandes, mas para o outro lado não foi bacana, porque a gente não tem tanto poder aquisitivo para competir com esse povo, nunca teve, e agora ainda mais, porque a gente sabe que as redes sociais, tudo tem um custo, né? Para você estar lá assim, sempre linkado, ou é o custo do seu tempo, ou o custo de algumas empresas que você tem que pagar para poder ficar lá, sempre tomando conta e deixando sua banda evidente, né? Mas é claro que, inevitavelmente, todas as bandas, todos os artistas, de modo geral, têm que estar, de uma maneira ou de outra, linkado com esse novo formato de fazer música, de fazer arte, né?
E a gente fecha esse primeiro bloco com música, com vocês, de Paco Aviasati. A roda parou.
A roda parou, essa do desviou, caiu, matou. Mas a pancada não para, e no chão rolava sangue, não karma. A roda parou, essa do desviou, caiu, matou. Mas a pancada não para, e no chão rolava sangue, não karma. Femino, versos compridos, mas as luz. A arte é no proverbio, que desperta, mas reduz. O candeeiro é o que resta, e o conflito no encontro. A água que molha meu rosto já foi necessária na televisão. Homens, o suor, fogo, um lambado de esteiras. Caiu madeira, nova de retrite, terra inteira. Marcos, ele foi pro céu, de sorteio de madeira. Esqueceu, esquentar, esquentou a nossa lua cheia. A roda parou, dez andou, desviou, caiu, matou. Mas a pancada não para, e no chão não rolava sangue, não karma. A roda parou, dez andou, desviou, caiu, matou. Mas a pancada não para, e no chão não rolava sangue, não karma. A terra valor diferente. Uma louca anestesia foi implantada na nossa mente. Batalha, batalha, navalha. Sem eixo de fronteiras. O curso segue constante. Com a trava de fileiras. Desce na calada. Caixa de surpresa. Trouxe quem nunca viu. A massa que nunca chega. A
Vocês dois têm uma coisa em comum, que é esse envolvimento com a comunidade, né? Uma arte que ela tá envolvida aí nessa teia de relações dentro da comunidade de vocês. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, como é que está o movimento artístico de Peixinhos, do Alto Zé do Pinho, como é esse processo aí de militância comunitária de vocês.
Quando um dos primeiros resquícios do Mangue apareceu, os tambores, especialmente a Nação Zumbi, veio de um bloco afro chamado Lamento Negro, no qual também eu fazia parte, eu era um dos cantores. Um bloco onde se tocava desde de maracatu, ciranda, a samba reggae e a foché. Então a batucada já existia. Dentro de Peixinhos, fora esse movimento afro intenso, que está aí desde os anos 80, já existiam os cantadores de coco, os cirandeiros e as orquestras, né, de frevo. E nesse caldeirão surgiram várias bandas, desde rock, de hardcore, punk, enfim, bandas de vários tipos. E quase todas as bandas são envolvidas com essa questão social. Sempre fizemos eventos no Caique de Peixinho, e aí também junto com os meninos do Alto Zé do Pinho, e sempre tinha ações sociais. Era um quilo de alimento para doação, tinham vários amparatos desses referente ao social. E hoje também, eu também sou envolvidíssimo com essa questão social. Dou aula na Nação Xambá há uns 14 anos. Eu tenho uma instituição chamada Instituto Viesati Zambo aqui na minha casa, em Tabajara. Então, sou envolvido com essa questão social, de militância política, social, cultural e mudança de um ser humano sempre. Então, está tudo linkado. E Peixinho sempre na resistência e na luta para uma mudança com esse cunho que se chama arte.
Peixinhos e Alto José do Pinho já esteve muito mais engajado. E assim, firmemente mesmo, em reuniões no Boca do Lixo, em reuniões na Biblioteca Nascedouro, nos recitais, no encontro de bandas e poesia, né, naquele momento que nascia de uma resistência. A poesia e a arte como um todo, pelo menos nossa aqui do Poeses, ou minha, de Jailson de Oliveira, é uma poesia que é uma atividade artística que nasce da resistência cultural na comunidade, que é fruto de uma resistência política, social, e que vai pegar na arte instrumentalização de criatividade para poder ter mais elementos de se mostrar, de ser mais viva, de ser mais efervescente, de ser mais visceral. Então, vários elementos artísticos do Poeses ou de Jailson de Oliveira, vários roteiros de teatro, de performance, várias poesias, elas vão nascer do conflito com o poder hegemônico que na comunidade é ferrenho e se instrumentaliza o nosso processo como um processo de resistência cultural a favor da emancipação do povo e, consequentemente, da nossa própria emancipação. E para dar um tom disso, vou lembrar um poema que diz assim: Território. O Alto José do Pinho é um território imensamente rico e miserável, faminto de si mesmo, embora alimentador de toda a cidade. Salve, salve, salve esse rico e miserável, rico e faminto Alto José do Pinho.
Outra pergunta que a gente sempre faz, que a gente sempre conversa aqui na Rádio Boteco, é sobre o envolvimento do artista com a questão política. Deve um artista se posicionar publicamente, deixar claro seu posicionamento político, ou o trabalho dele em si já é já tem o conteúdo político e ele não precisa ficar se posicionando? Vocês se posicionam? O que é que vocês acham disso?
A gente fala isso muito, né? Que o país é um país laico, temos religiosos e também em políticos, em política, né? Só que a gente sabe que não é bem assim. Todo artista que toma posição X, às vezes ele é condenado, juriado, todo mundo... uns falam bem, outros falam mal. E dependendo do segmento que ele faça parte, se ele não apoiar X candidato, ele é massacrado. Eu acho o seguinte, que cada artista, cada cidadão tem o direito de se expor ou não. Enquanto fazer parte de partido, sim, ele deve fazer a mesma coisa, escolher ou não escolher. E aí, às vezes, ele não gosta do partido, mas o candidato é bacana para um coletivo. Quando eu falo coletivo, não é só coletivo de arte, é coletivo de um país, de uma cidade, sabe? Enfim, e aí você tem que pensar nisso. Quanto a cidade vai ganhar, quanto o país vai ganhar com aquela pessoa que está ali à frente de um partido ou representando um partido. Acho que parte muito disso. E as pessoas são livres. Cada um tem o direito, sim, de escolher ou não escolher, mas pensar nesse coletivo chamado país, chamado Estado e chamado bairro, né? Tudo começa no nosso lugar.
Não é que o artista deva, é que ele não precisa se omitir. E alguns artistas ganham muito na sua omissão e fingindo que estão defendendo causas, mas que não estão. E tem outros que estão, sim, não só fazendo a sua arte, mas fazendo uma arte engajada e fazendo uma arte engajada na qual luta pela vida e pela organização dos outros artistas e não só da estrutura de palco, mas da rua, e de várias outras formas de interpretação e de criação.
E já que nesse segundo bloco a gente está falando de política, vamos fechar com um poema de Jailson, que é o poema Campos. Ele foi feito para o Sindicato dos Professores da Rede Municipal do Recife, o Simpere, justamente em tempos de intransigência nas negociações com a prefeitura. E depois a gente emenda com a música Lumumbai, de Paco Aviassati.
Há milhares de anos surgiram os campos e os povos, antes nômades, puderam melhorar sua segurança alimentar. No século XIX surgiram outros campos, onde homens menos vestidos
diminuíam conflitos com dribles e gols, embora negros não pudessem entrar. No século XX, na Europa, outros campos de origem duvidosa construíram-se e concentraram judeus e minorias, dando-lhes tratamento cruel, desumano. No Recife, o Armazém do Campo concretiza ações de solidariedade ou lutas e partilhas, diminuição de danos e seus impactos. Na Prefeitura do Recife, do século XXI, brancos campos brincam, como que sarcásticos, com nossos salários.
Tem uma outra pergunta que eu também sempre gosto de fazer, porque eu acho que é importante a gente conversar sobre isso, que é viver de arte. Eu não sei se vocês vivem do trabalho artístico de vocês, mas eu queria que vocês comentassem um pouco sobre as dificuldades, as possibilidades de um artista viver de seu trabalho. E, assim, que vocês comentassem também sobre políticas públicas que poderiam existir para que esse artista pudesse viver de sua arte.
Não, praticamente não tem como a gente viver de arte, ainda mais na concepção do que é discutido, que é viver das apresentações, digamos assim. Não. Como tudo é muito difícil sempre, a gente pega a arte e utiliza no trabalho que a gente já realiza, que é o trabalho normal. Por exemplo, eu, enquanto professor, eu trago essa minha arte do teatro, da poesia, da leitura, e essas coisas são colocadas dentro do meu trabalho, e isso me provoca uma certa penetração em outros lugares, nos quais eu vou sendo, pelos próprios departamentos de educação, convocado a ler, a estar presente em tal lugar, a viajar, a fazer uma apresentação. A partir disso, a gente vai se colocando nos grupos temáticos de arte do Estado, da Prefeitura e etc. Agora, isso no trabalho normal. E no trabalho especificamente artístico, nós vamos nos complementando, participando de recitais, de festivais, de concursos literários, e uma vez e outra nós somos premiados ou ganhamos alguns cachês. Ocorre que não existe praticamente política pública de cultura para, por exemplo, no Recife, os três ciclos, né? Ou existe uma política de cultura que acaba não completando, principalmente aqueles que são ditos como cultura de base ou cultura popular, que inspiram todas as outras artes, nos quais quem se inspira nele produz um trabalho industrializado que é vendido por 4x, enquanto eles que são a fonte recebem 3x.
Na verdade, a gente sempre viveu de arte, né? De uma maneira ou de outra. Hoje, como eu faço também a parte esportiva, também vivo de esportes. Sou educador físico e também sou músico, né? Músico de várias bandas e tal, mas principalmente do Palco Viasat. E viver de arte não é fácil, é muito difícil, todo mundo sabe, porque infelizmente a gente toca hoje e o cachê não cai hoje, né? Essa é a grande diferença também de grandes bandas, né? Que recebe a metade antes e a metade na hora do show, a gente não. E aí, para se viver de música, como falei, é difícil, temos que ter outras atividades que também tem a ver com esse cunho social e musical. E eu acho que também as políticas públicas deveriam pensar nisso, né? Ou pagar o cachê pré-estabelecido, adiantado, ou assim que acabasse o show, né? Já pensando que aquele artista tem contas para pagar. Fora isso, também a gente pensa que deveria existir, tanto nas Recife, Olinda, Pernambuco, de um modo geral, ter um caixa onde tivesse capital de giro para fomentar isso. Tanto os artistas mais velhos, para poder se aposentar enquanto músicos, não esperar ter 100 anos para poder ganhar alguma coisa. E também fomentar a rapaziada nova, né? Está chegando aí com todo o gás.
E como a gente está na Rádio Boteco, tem uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, que é: o que a arte tem a ver com boemia?
A arte tem a ver com a boemia porque uma boa parte da arte é parida na rua, na madrugada, no boteco, numa mesa de bar, num encontro fraternal, num debate que você está acirrado do futebol, da namorada ou do namorado, ou dos sabores que você quer, das coisas que você enfrentou no dia a dia, e de repente isso é uma palavra X que sai lhe catucando a alma E daquela catucada de alma sai um poema, sai uma melodia, sai uma frase que vai ser utilizada numa cena, sai um espetáculo inteiro. E a gente sai de vez em quando, né? Mesmo com os recitais, mesmo com os trabalhos, os estudos, tem um momento que só a boemia possibilita uma nova criação artística. A arte tem tudo a ver com a boemia, com a cachaça, com a pinguinha, com a cerveja, com o uísque, com a água de coco, os bons amigos, as conversas, o debate contra a má distribuição de renda para a cultura feita pela prefeitura, ou para o Estado, ou pela rede nacional, e a partir daí a elaboração de um projeto novo. Tudo a ver com a boemia.
Então, desde que o mundo é mundo, desde que arte é arte, fazer canções, estabelecer contatos, se achar também vários amigos na boemia já é fato consumado, né? Isso também é um jeito de fazer arte. Várias canções, tanto de vários cantores de samba, de coco, de maracatu, enfim, tudo começava e terminava no boteco. Então, o boteco é uma grande ferramenta para quem também faz arte, né? Claro que dentro de um limite e tal, horário, mas, enfim, a boemia tem tudo a ver com quem faz arte.
Ó, e por fim, queria saudar todos vocês, Cajá e todos os demais que ajudam na organização da Rádio Boteco e o Grande Páqua, né? A gente já fez algumas coisas juntos, poucas nós fizemos. Lembro até de um recital que nós fizemos juntos aqui em Casa Amarela, acho que no ano passado. Valeu, Páqua. Muito massa, muito massa, muito massa.
E já agradecendo aí a Rádio Boteco, a todos que fazem parte dessa rádio cultural, já agradeço imensamente. Enquanto Paco Aviasati, enquanto artista, tem que ter mais gente fazendo isso, divulgando aquilo que a gente já faz há muito tempo, desde antes do Mangue até agora. E parabéns aí a todos, parabéns para quem faz arte, que faz cultura e que ainda está na linha de frente. Valeu, muito obrigado e até mais.
E aqui a gente encerra mais uma edição da Rádio Boteco. Foi um prazer imenso conversar com esses caras aí tão especiais. Muito obrigada, Páqua. Muito obrigada, Jailson. Muito obrigada a vocês, ouvintes, que estão nos escutando ou que ainda vão nos escutar. Continuem acompanhando a Rádio Boteco. Não esqueçam também de deixar sua contribuição para os artistas que fazem parte desse bate-papo. Os dados bancários estão lá na capa do podcast. Então, vamos fechar com música e poesia, né? Com vocês, o poema Desaguares, de Jailson de Oliveira, e a música Mundo Punk Ramalhete, de Páqua Aviasati. Tchau e até a próxima.
O mundo desaguando em tempestades, chuvas torrenciais, e o coração dos homens devastado, afogado em lamas transcontinentais. A terra, a pedra, o cascalho, e o esmo do que se dizia dos antepassados, que valia nada, traz a mais-valia sobre os aniquilados, para que os exploradores de todas as eras lucrassem mais com seus templos, prestígios ou metais, e ainda agora com seus faraônicos projetos ambientais. O Deus do passado e os aniquiladores do futuro contam seu vil metal, após Belchior denunciar que morrera no ano passado, em sua vã esperança de que esse ano eu não morro. Dobradinhos, pós-dobradinhos, boates, quis e o caralho a quatro. Os holocaustos explodindo a cada passo, em que fariseus pós-modernos anunciam novos manais, oásis e terras prometidas, enquanto ganham em seus lucros infernais muito mais do que 30 moedas de prata. O sol queima de gelo em quase todo lugar, e o frio de cada verão plaina nas gotículas mornas do salário de cada trabalhador que quase não dá para nada. Enquanto isso, a justiça em sã consciência demora cada prazo possível para que o benefício não chova em tua horta. Lavas e incendeiam as relações humanas, queimadas pela frieza dos processos e pela quase certeza plena de que não haverá novos Moiséses nem Doés que possam nos ajudar a ultrapassar os desertos nem os mares vermelhos e nem arcar com tantos dilúvios históricos. Desaguares.
Esta é a Rádio Boteco. Quer pagar a conta? Então compartilhe e divulga nossos podcasts. E a gente te espera no próximo encontro. Um brinde à vida. A Rádio Boteco é uma produção de Cajá Freire, Fabiana Coelho e Firmo Neto. A música da nossa vinheta é do cantor e compositor Brazinha Blues.
Os poetas são bem-vindos. Já caiu o cajá.